Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil. É, querido DG, hein? Desejamos um feliz Dia das Crianças a todos os degenerados com mais de 25 anos de barba na cara que mintam NFTs e moram no porão do papai e da mamãe. Um oferecimento da reviravolta que aconteceu no caso do Samuka Bankman-Fried. Dizem pelas blockchains por aí que a culpa do colapso da FTX e da Alameda não é dele, e sim da maquiavélica Caroline Ellison, sua piquetucha ex-namorada, cara. Olha só aí o furdúncio instaurado de joga pra lá e joga pra cá. E o verdadeiro Dejin tá onde, cara? Ele tá acumulando, tá aproveitando esse período fértil aí de capitulação pra encher as bags de Pepe, Doge e Shiba. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, outrora, pra esclarecer pra você quais as melhores moedas pra se comprar, ele não recomenda investimentos. Mas sim, é um satélite humano reverberador das não fúngicas boas novas desse verão. Como um pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal, ele navega pela Web3, trazendo para você não só as melhores, mas as maiores e mais fresquinhas novidades da maior central de notícias, o Web3 do Brasil, senhoras e senhores. Breakouteando tudo que vê pela frente, senhoras e senhores, uma salva de palmas pro nosso princeso da brisa imaculada,
Tosque! Família!
E como já dizia o Lulu Santos no Bull Marketing 2023, é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Querido DG, no Bear não tem touro, mas sabe quem é que tá imune ao urso vermelho desse ano? Aquele amado, né, cara? O cara que já deixa o like no começo do pod, tá ligado? Aproveita que ali do ladinho tem o botãozão de se inscrever, se você confere se você está inscrito. Já que o sininho das notificações é completamente opcional, obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h, e uns quebradinhos para o seu regozijo. É uma maçãzinha de maçã, uma maçãzinha verde. Eu gosto de maçãzinha verde. Estar aqui no meio desses gigantescos essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima, aluia aí! Beijos, muito obrigado. Nice. Galera, no episódio de hoje temos um founder e head de interoperabilidade aqui conosco. Olha só, saído dos confins de wealth management do mercado financeiro, ele mergulha na toca do coelho de cabeça para catalisar a adoção em massa da nova fase da internet na América Latina. O cara é épico. Hoje ele é um dos fundadores do Super Team da Solana no Brasil, um dos heads da Borogoland, cofundador da Crypto Hubs, Unstable e do NFT Brasil, senhoras e senhores, direto das terras cariocas pro Pode Mintar NFT. Toquem seus berrantes agora pro gigante Douglas Miranda! Bevo. Mano, que prazer ter você aqui com a gente essa noite.
O prazer é meu, cara. Satisfação estar aqui, Luiz. Satisfação, Tutsk. Galera boa aí da Web3, pô. E, pô, já vi tantos grandes nomes passarem por aqui, né? Então, mais uma vez, eu digo aí que é uma honra estar aqui fazendo parte dessa tábua redonda aqui.
Pirado, bom demais. Mano, pra galera que não te conhece, a gente vai aprofundar aí, tem vários temas pra gente passear, né, essa noite. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra nós.
Pô, maneiro. Então, meu nome é Douglas Miranda, né? Tenho aí 35 anos. Sou pai da Maia, né? Princesa aí, tem 4 anos. E entrei na Web3, assim, eu, como você falou, vim de Wealth Management, né? Vou encurtar a carreira lá na Web2 para a galera. Então, eu já fui Já trabalhei para a empresa aí do S&P 500, né? Já fui sócio de um dos maiores escritórios aí da XP do Brasil. Depois eu vim a ser sócio da gestora, né? De uma gestora de patrimônio. Aí em 2020 é que eu desci aí a toca do coelho, comecei uns projetos ali mais independentes, né? E aí eu sempre fui um fundamentalista nos investimentos, né? Eu gostava de saber ali ao fundo de onde é que vinha o valor daquilo que a gente estava investindo, né? E aí quando eu, pô, comecei a descer a toca do coelho ali em 2020 na Web3, foi uma doideira, assim. Na minha cabeça se abriram diversas possibilidades, né? E oportunidade de criar um mundo mais justo, mais inclusivo, né? Mais diverso. Então foi isso aí que encheu muito a minha cabeça e a cabeça de quem trabalhava comigo também, tá? O Pat, que hoje é um dos fundadores da Unstable comigo, né? Antes trabalhava comigo ali na CoinMasters. E, pô, a gente tem equipe hoje em dia multidisciplinar, digamos assim, trabalhando. E, pô, é muito bom fa poder fazer parte de toda essa história aí, ajudar o Brasil a fomentar essa nova fase da internet aí no Brasil. Como falei, em 2020, né, eu comecei a descer. 2021, a gente fundou a Unstable. Aí em 2022 eu já era embaixador de uma blockchain, aí tinha que fazer uns meetups no Brasil. Aí em março lá de 2022 a gente lançou os Crypto Hubs, né? A gente começou pelo Rio, foi o Rio Crypto Hub. E a gente já está na 20ª edição aí do Rio Crypto Hub. Depois, logo em seguida, veio o SP Crypto Hub em 2021 também. E aí, com isso nasceu o NFT Brasil, né? A gente sempre ajudando, fomentando a internet aí, Unstable. Então a gente sempre ajuda os eventos, acho que todo evento aí grande do Brasil, a gente até de voluntário mesmo, a Unstable se candidata, entendeu? Para ajudar o evento. Então o NFT Rio foi um deles, né? Fui mestre de cerimônia também, igual em outros aí, lá no palco Pitchings. E aí, pô, super irmão, nós somos super irmãos ali da galera da Carabela, né? Então, os piratas ali. E aí, com isso, a gente sempre já tinha esse desejo, né, de fazer o NFT em São Paulo. E aí nasceu o NFT Brasil. Também, logo em seguida, a gente testou alguns outros estados, Brasília, Santa Catarina, de fazer os Crypto Hubs. Não rodou. Enfim, esse ano, além do NFT Brasil, a gente fez um projeto bem legal com Planet Hemp ali, junto com a Pierre. Então, Planet Hemp fez um feat, então a camisa, né? E aí a gente ajudou a fazer a parte digital, o NFT, a arte do metaverso. E também da Coca-Cola, fez os colecionáveis digitais, né, as estampinhas aí esse ano. E a gente ajudou a fazer a arte também. E agora o super time da Solana, né? A Estevam foi chamado para ser um dos fundadores aí do super time da Solana. E a gente está ajudando eles aí no Hyperdrive, que é o tema do Hackathon, que está aberto até 15 de outubro. Então, o Diego Dias, que é o head Latam da Solana, me chamou para ajudar ele a tocar esse desafio. Então, pô, enorme satisfação estar ajudando a Solana a construir essa fundação aí da nova fase da internet no Brasil. E ano passado, na inscrição do Hackathon, a gente teve 0 inscritos aí de projetos do Brasil. Esse ano aí a gente está passando de 300 já, entendeu? E é só o começo desse trabalho que a gente está fazendo. Então, pô, 30% também dos inscritos aí são universitários. Então, para a galera que está ouvindo aí também, acho que é importante ficar esse alerta, que, pô, tem chance para todo mundo. E o nosso papel aqui é trazer os olhos da organização para o Brasil, né? Ela que já está olhando aí para diversos outros países, né? Vietnã, Índia, enfim. E o Brasil hoje com real digital, né? com todas as empresas que a gente tem de tokenização, todos os casos de uso, acho que a gente está no caminho certo para ser o próximo país para não só a Solana, outras blockchains aí abrirem os olhos e voltar o foco, né? Então, acho que a América Latina, por necessidade, né, urge aí pela essa nova fase da internet, mais sem fricção. E o Brasil, a gente está indo pelo caminho, não tanto pela necessidade, um pouco pela inovação aí. Então, o governo tem tomado medidas, né, crypto-friendly aí, amigáveis, né, no mundo cripto. Então, está ajudando muito. E, pô, nós estamos sempre abertos aí à cocriação e a satisfação poder fazer parte desse momento no Brasil. E quem precisar de ajuda, não só para o Hackathon e para construir na Solana, mas para qualquer coisa aí na Web3, pode falar comigo, com a Stable, conta com a gente e bora construir, galera.
Ué, massa demais, mano. Ah, essa é. Pô, você soltou uma informação aí que eu não tinha, na verdade, várias, né? Essa parte da 20ª edição do Crypto Hub tem que andar, hein, pra chegar na edição 20. Cara, que louco! E dentro ali da Unstable, onde nasceu o NFT Brasil e tudo mais, porra, muito animal, né, cara? É tipo. É, hoje é falar é uma coisa, né? Tipo, tá ali buildando todo dia, vai, enfrenta, sobe, desce. Provavelmente galera entra, galera sai também, o pessoal desanima, o pessoal dá um gás, né? Tá ligado? Eu imagino, e eu só consigo imaginar, que você tenha passado por alguns bons e vários desafios aí durante essa jornada. Eu queria que você contasse um deles pra gente que mais chamou a atenção aí. Vai, pode ser do ano passado ou desse ano
É,
que
não,
marcou
pô,
você.
irado. Não, tem vários, né, cara? Primeiro é um modelo de organização que a gente optou por criar um stable, né, uma DAO. Nessa época ali, até meu Instagram é Dalgler Miranda, que era uma época que toda solução eu falava, resolve com a DAO, cara. Isso aí, se você criar uma DAO, você resolve, né? E além de ser um modelo democrático ali, né? É um modelo que as pessoas são voluntárias, né? Então é muito difícil você forçar um time a operar em alta performance, sendo que eles têm que contribuir com aquilo que é abundante, né? Então às vezes a pessoa não está na mesma página ali e por não ter essa obrigação e você não poder impor sobre ela ali, né? Então, numa DAO saudável, um modelo horizontal, né? Então, cada um tem que ter sua responsabilidade. Então, é difícil performar, né? A gente já chegou aí na Unstable, vai ter, assim, no core time, quase 20 pessoas, assim, né? E mesmo assim, tinha setores que a gente era deficiente, ninguém queria tocar, entendeu? Então, tipo, fazer um post é difícil. Às vezes o pessoal cria tudo e tal, faz tudo que precisa. Mas ali é a pessoa que vai pegar e vai postar. Então, estou dando um exemplo, né? Então, sempre rola isso. Eu sempre falei que para isso a solução é colocar mais gente para dentro, né? E aí vai sempre ter alguém querendo fazer, enfim. Então, como eu falei, acho que é um momento inicial aí do movimento. Não só da DAO, mas desse movimento no Brasil. Então tem um monte de gente aí procurando emprego, não querendo, né, uma renda fixa aí para poder sobreviver. E pô, em diversas DAOs dessa aí, o cara às vezes se fizer uma tarefa já ganha, né, uma recompensa assim de cara. Algumas vezes já centenas de dólares, enfim. E acho que a galera tem que abrir o olho por isso. Então, questão mais de cultura assim mesmo. Um pouquinho de informação, né? A gente fomentando. Então, hoje a gente não está com um site, a gente fez um rebrand e tal, o site não está no ar. Mas quando ele voltar, vai ter toda essa estrutura on-chain ali. E aí eu acho que a galera, sabendo mais ao certo o que que tem, né, para receber, que tarefas tem para desempenhar, eu acredito que a gente consiga ter mais gente atuando, né? Então, acho que o primeiro problema é o primeiro. Aí é gente, né? Segundo é recurso, né, cara? Então, até para você fechar um negócio, você sendo uma empresa da Web3, tipo uma DAO, qualquer outra, que não é uma coisa regulamentada no Brasil, fica difícil, né? Se você não tiver uma boa história, um bom network, né? Um bom jurídico, fica difícil você conseguir fechar algum contrato e tal, né? Porque nem tudo ainda são contratos inteligentes, né? A gente tem muitos ainda que são contrato físico. A gente está querendo mudar isso, né? Mas a gente ainda bate nisso. Então, por isso que a gente começou esse ano se aproximar bastante aí do governo, pessoal da Prefeitura do Rio, da Invest Rio, são grandes parceiros nossos. A gente também está trazendo parceiros aí para o Rio, né? Então, a própria Solana, a gente trouxe para assinar um contrato aí com a prefeitura, né? E que eles vão começar a desenvolver projetos em parcerias ali e tal. Então, a gente aplicou em alguns editais também, tudo com o intuito da gente ficar mais próximo do governo e ajudar a fomentar aí, né? A regulamentação para que a gente possa desenvolver negócio, né? Não adianta a gente achar que o mundo vai ser só degenerado aí na Web3, que tem muita coisa que para a gente fazer acontecer, né? Por exemplo, tirar a nota, né, de um serviço para uma empresa Web2, você vai ter que ser registrado. Então, não tem jeito. Então, são entraves que a gente já bateu, até teve empresa que a gente já tentou, a gente já até fez sem ter isso. Sem ser totalmente regulamentada, mas os peixes grandes mesmo, você só vai conseguir, né? Se você tiver tudo certinho, não tem jeito. Então, até para a gente é difícil, pô, mas como é que vai estar tudo certinho, né? Se não tem isso ainda no Brasil, enfim. Então, são alguns desafios aí que a gente teve que buscar, mas a gente está trilhando um caminho novo, acho que todo mundo aí que está construindo na Web3. Por vocês aí fazendo isso aqui há mais de um ano, enfim, quantas mentes vocês já não iluminaram, né? E é isso, eu acho que ao longo, no final da jornada ali, ao longo da jornada, as oportunidades vão aparecer e a gente tem que saber lidar com elas e tirar proveito, né?
Ah, eu vou puxar dois ganchos aí, então. Olhar a oportunidade, saber tirar proveito. E esse lance dos grants ali que rolam, cara. Que você falou muito bem que às vezes tem muita gente que não tá atenta. Já puxando a bola aqui pra Solana, tá? O Kalev chegou ali também. Kalev tá na baguncinha lá da Web3 Dev, né? Já vi ele lá em algum lugar. Se você entrar aí no, na página do earn.superteam, tem uma série de tasks que a comunidade precisa, não só os super teams, vai, do México e tal, que tem em vários países, mas, pô, às vezes os caras precisam fazer um vídeo, às vezes o cara precisa fazer uma thread, às vezes o cara precisa fazer, sei lá,
Explica
uma.
pra gente aí, quem não sabe, o que que é esse super time que vocês estão falando, pra que é um time foda pra. Qual que é a pegada mesmo pra quem tá chegando agora?
A Solana tem uma iniciativa, né, em alguns países, de lançar o super time. Então é a cara da Solana naquele país e é como se fosse uma DAO, entendeu? Qualquer um pode aplicar, fazer parte. Como o Lui aí falou, tem um site que reúne as tarefas, entendeu? E quem realizar ali as tarefas que estão propostas recebe de acordo, entendeu? Então é tipo como se fosse uma recompensa mesmo, né? É um dinheirinho que é para você. Então, se realizar aquela tarefa, eles vão pedir uma prova de que foi você que realizou, e aí você recebe esse dinheirinho. Então, é uma bela forma aí de trabalhar na Web3. Então, tem vários sites também, né? É Crio, né? É Guild, entre outros aí que mostram, né, essas tarefas, às vezes de vários protocolos mesmo. Às vezes você pode estar fazendo isso, não só para o Super Time, mas lá para Solana mesmo, né? Para protocolos, para DEX, enfim, todos eles estão precisando aí e lançam essas tarefas, né?
E aí qualquer um pode chegar e fazer cumprir a tarefa. Bem aberta mesmo.
Sim,
Porra, foda.
exato. Democrático, inclusivo, galera. E aí, o
Ó.
primeiro a resolver e provar, né, recebe.
E às vezes tem premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu
Exato.
já queria assim, já testei, funciona e ganhei, tá? Eu fiz uma animação para o super time do México, tipo assim, falando comunidade, claro que em castelhano, né? Em espanhol, na verdade. Mas ganhei em segundo lugar, 50 dólares, e o vídeo que tá lá no Solana Brasil apresentando o Hyperdrive foi eu que fiz também. 100
Ah,
dólares, ganhei.
que irado, eu vi, cara. Ficou muito bom
Ganhei em
aquele vídeo,
primeiro
cara.
lugar, um e segundo outro.
Ó, eu
Então.
posso falar uma parada. É que a galera não fica ligado, mas vários desses prêmios, assim, às vezes só uma pessoa aplica. Então, tipo assim, esse aí do vídeo, só você aplicou, cara.
Porra!
Entendeu?
Não,
Você
agora é
ganhou,
festa, então,
tipo,
agora é
a gente
festa.
queria pagar para segundo e terceiro, nem teve para quem pagar, entendeu? Qualquer outra pessoa que
Caramba!
tivesse aplicado teria recebido, tipo, o que você falou, isso, 50 dólares e tal, né?
Opa, foi 100 dólares, velho. E ninguém
É,
aplicou. Tá
sim. Não,
de
mas tinha para
sacanagem.
segundo e terceiro. A gente só não pagou, entendeu? Porque não teve ninguém.
Pô,
Então tirou onda,
cadê os
pô.
DJ? Não é
Tirou onda.
possível. Mano, na Web3 só tem editor de vídeo. Editor de vídeo e. Cadê
Advogado,
os
né?
editores? Tá ligado? Advogado e health fund aí, management do mercado financeiro. O Douglas aí. Caralho, os caras não sabem as tu, mano. Será que não é pouco divulgado? Qual que é o problema, será, Douglas? O que tá acontecendo?
Cara, eu acho que é um pouco do interesse da galera. Brasileiro tem muito isso, né, cara? A gente gosta das coisas mastigadas ali. Eu acho que alguém fala, ó, a boa é essa, o caminho é esse, né? Então, a gente fica ali muito refém de dicas e, pô, Web3 é o que você falou ali, de descer a toca do coelho, né? Você mesmo tem que ir atrás, tem que estudar, né? Buscar informação. E muitas vezes você nem vai ter ela em português, né? Que é triste aí para quem não fala inglês. Mas se quiser beber da fonte mesmo, né? Você vai ter que correr atrás aí em inglês. Mas, pô, toda a blockchain, eu falo isso, né? Várias vezes que o pessoal me entrevista aí, eu chamo para podcast, space, o pessoal me pergunta isso de financiamento, que os crypto hubs, né, ocorrem com financiamento, né? A gente já teve financiamento aí de mais de 10 blockchains, entendeu? A gente está indo para a 11ª agora, né? Próximo Rio Crypto Hub, a gente tem a 11ª blockchain financiando a gente. E, pô, é de botar a cara. A gente vai atrás, a gente entra nos sites, entra nos fóruns, né? Procura o que está sendo feito, o que que está aberto. Fica em contato com a galera também. Eu fico só aquele questionando, ó, se souber de algum que está aberto, me conta. Se souber, então todo mundo já vai me mandando também. E a gente também tem uma planilha aqui na DAO, a gente mesmo que alimenta. Então, a gente vai lá, assim, entra no CoinMarketCap, entendeu? Vê as 100 primeiras blockchains ali, pode até mais, cara. Entra no site cada uma delas, entra no fórum, procura lá a grant, aí você consegue ver no fórum os grants, os que foram aprovados, o que que tá aberto, o que que não tá, entendeu? Então, o legal dessa nova fase da internet, né, Web3, questão da transparência. Então, você consegue ver tudo, quem aplicou, o que que recebeu, quanto que pediu, quanto que ganhou. Então, muito maneiro, assim. E tem que botar a mão, arregaçar e botar a mão na massa, arregaçar as mangas, né?
Então, já estamos andando, então, porque você falou que foi no o hackathon anterior, teve zero inscritos brasileiros, e hoje a gente já tá no rank lá, quanto é que tem para esse, para o Hyperdrive?
Cara, a gente já tá com 300, se eu não me engano, aqui,
Porra.
inscritos. Vai até o dia 15, né? Então, pô, primeira vez que a gente conseguiu prêmios só para o Brasil. Então, tem 50 mil dólares ali em prêmios, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, só para o Brasil. E são mais de 1 milhão de dólares aí em prêmios e capital semente. Então, é uma grande oportunidade aí para os projetos do Brasil, para aplicar, né, começar esse relacionamento com a Solana. Lembrando que a Solana faz de 2 a 3 hackathons aí por ano, né? Então, o próximo já está previsto ali em janeiro. Então, tem um monte de gente que ficou sabendo meio que em cima da hora e está assim: pô, Douglas, será que eu aplico? Não aplica? Eu estou falando: cara, vai, aplica, entendeu? Porque o que a Web3 aí me ensinou muito, né? Muito dos grants, assim, a gente aplicou sem pretensão, entendeu? Era só uma coisa ali mais mecânica, né? Que era eu e o time falando: vai, aplica, tenta e tal. E você recebe bons feedbacks, né? Pô, aí não tá maneiro, não é isso que a gente tá buscando, acho que o caminho é por ali, acho que você precisa fazer isso, acho que você precisa fazer aquilo. Então, o feedback de quem tá analisando ali, eu acho que é muito importante. E aí você consegue chegar no próximo aí mais preparado, né? Você vai conseguir chegar em janeiro aí, mais pronto para receber. E se você já tem um projeto, né? Tem que ter o código ali na Solana, né? Em Rust, tem que utilizar alguma ferramenta da Solana. Mas não se desmotive e aplica, galera. Que como eu falei, acho que o mais importante aí é a oportunidade de poder receber feedback desses mentores. Tem a galera muito top assim nesse da Solana agora. Vários membros de VCs, vários membros de outros protocolos, enfim, projetos bem tops, assim. Então, é isso aí que eu acho que é o mais legal da Web3, entendeu? Essa proximidade a essas competições, né? E projetos com a galera muito, muito top, assim, no mercado. E aí você consegue saber mais fácil o que fazer e o que não fazer, né?
O Douglas, sabe uma parada que me chamou a atenção, mano? Eu fui dar uma fuçada lá na. Tanto todo o movimento que a galera da Web3 Dev fez, da Solana Brasil, ali o Super Team e tal, tudo que está sendo construído. E eu vi que é muito fácil eu acessar vocês, por exemplo, os mentores. Então, tipo, primeiro, teve chamada no Meet pra, tipo, a galera colar e, tipo, ô, porra, eu tô com isso aqui, tô com esse problema, tô com essa treta aqui. Galera, tipo, super organizada. A maneira como foi traduzido o que você precisa ali de entregáveis, né? Pô, você precisa do linkzinho no GitHub, você precisa de tal coisa pra fazer. E eu senti também é um receio com o nome em si, Hackathon. Por exemplo, o cara chega, ele acha que lá só tem nerd que coda. Meu, é até uma piada que eu fiz no vídeo, né? Tipo, não, mas eu sou da área de marketing, eu trabalho com vendas. Meu, aplica, velho. Tem gente que não tinha projeto, tem gente que só foi ali e jogou no Discord, né? Primeiro, dá a cara, precisa estar lá no Discord e, tipo, trocar ideia. Ou, tenho essa ideia. Ou, olha isso aqui, olha pra cá e tal. E ali a galera forma grupos entre, pô, não, eu sou da área de vendas. Não, pô, eu sou marketing. Pô, não, eu codo. E aí, porque vamos reunir aqui então, sabe? Então é muito orgânico esse movimento de multidisciplinarmente você chegar com uma. Pô, cara, talvez uma ideia tua que tá na tua cabeça, você só precisa de um pouco de coragem para pôr lá. Você não fica tranquilo, ninguém vai te julgar como pessoa, tá ligado? É um lance assim, vai para cima, tá ligado? Ponha os dedinhos no teclado, você já tá protegido com a tua PFP. Ninguém sabe quem é você, se você não é doxy, se você não pôs a cara ainda. Mas vai fazer alguma coisa, cara. E é um lance que, cara, quantas vezes a gente já não falou isso aqui, hein, Tutski? Meu Deus, velho. Da
Não,
quantidade de coisa que tem para fazer, de oportunidade que a galera deixa passar.
cara. Não, hackathon aí que você falou, né? Dá um pouco de medo, acho que o pessoal, o intuito ali, é o que você falou, o pessoal acha que é tudo nerd, todo mundo é programador, enfim, mas não é. O hackathon tá meio que na moda, né? Porque Grant acabou que ficou muito, tipo assim, banalizado, todo mundo tava conseguindo, pedindo, né? Eu acho que eles viram ali que é uma forma de, pô, o cara não ser tão preguiçoso para conseguir um dinheiro, tem que mostrar algum desenvolvimento e tal, entende? Alguma forma de usar ali a plataforma. Mas cara, não é difícil. Tudo que a gente construiu aí nos Crypto Hubs, a Unstable, foi pedindo, correndo atrás desses programas. Então, É igual edital, né, que a gente vê no governo do Brasil, né? Então é uma forma edital aí na nova fase da internet, edital aí tecnológico, como é que seria? Seria mais ou menos assim a forma da gente ver. Então, além da Solana, do Hackathon que termina agora dia 15, né? Todas as blockchains aí também tem grants, entendeu? Hackathons, vocês podem correr atrás, se não me engano, Chainlink vai abrir também, agora no final do ano. Acho que são os últimos hackathons assim, que eu lembro. E, pô, tem que botar a cara, é isso aí que você falou, Luiz. Tem que arregaçar a manga, tem que ir atrás lá no fórum. Mas, cara, é um dinheiro free equity, entendeu? Não custa nada para sua empresa. Eu, por exemplo, se eu fosse investir numa empresa que já recebeu grant, tipo, de uma blockchain, isso aí acho que valida ainda mais o MVP, o produto, entendeu? Fala que mostra que os caras realmente não só correram atrás, né? Acho que eles são bons ali e a blockchain queria eles construindo dentro dela, da partezinha dela da internet ali. Então, eu acho que falta um pouco a galera perceber isso, né? Aqui no Brasil, que, pô, tem dinheiro aí, é só saber pedir. Foi até engraçado. Agora, aconteceu agora na Solana até. Eu perguntei pro Diego assim, ô Diego, eu vi esse projeto aqui, lá do Nordeste, falando que tá com patrocínio, apoio da Solana. Você conhece? Pô, o cara é head da América Latina. Ele falou, não, conhecia não. E aí, tipo, foi ver a fundo e tal. Eles entraram ensolarada, né? O pessoal lá do Nordeste. Eles entraram em contato, lá de Olinda, né, Pernambuco, eles entraram em contato com a Solana direto, conseguiram o financiamento, nem o head da América Latina sabia que eles tinham conseguido esse financiamento, né? Você vai saber depois, entendeu? Que saiu, enfim. Então, a Solana já é uma rede que é bem descentralizada ali, tem um time bem coeso, assim. O financeiro tem a parte na Suíça, eu converso com a galera, então eles são bem certinhos ali, diretos, né? Igual em Suíça, eu já trabalhei com a galera da Suíça, né, de Wealth Management, eu gostava, tá bom? Tem a questão de por ser uma empresa, né, da Califórnia, né? Solana é uma praia, né, pessoal? Na Califórnia e tal. Então, uma empresa ali do Vale do Silício, então. A Solana é como se fosse um Google, entendeu? Ela é uma empresa que trabalha e desenvolve infraestrutura nesse pedaço da nova fase aí da internet que ela está construindo. Empresas igual a Solana, né? Entre outras, você vê quando tem um time desse grande por trás, né? Que já está em vários países, né? E você já vê vários casos de uso. Você começa a vislumbrar, né, entender ali melhor a Web3, né, e ver que não é só um ativo, né, o pessoal acaba olhando, acha, olha ali, ah, é Sol, é Pol, é Link, né, o pessoal não entende ainda, tem muita gente que não consegue perceber o valor, isso aí que está por trás, né, o fundamental, a parte fundamentalista ali de cada um desses tokens. E, pô, isso é muito importante pro ecossistema, para a gente poder ter essa adoção em massa, o pessoal saber que dá para fazer isso, né? Pô, a gente conhece gente aí que vive o ano, vive, né, rodando o mundo de graça, né? Só sendo financiado pelas blockchains, indo atrás de eventos e tal, o mundo inteiro, e, tipo, de graça. E você olha o pessoal que acompanha nas mídias e fala, pô, esse fulano é milionário. Rico, né? E pô, tá indo de bolsa, pô, tá indo de bolsa pro mundo inteiro ali, né?
E rola, hein? O Aquava veio aí e contou uma história bem parecida com isso, né? Não foi, Tuts, que semanas passadas, semanas retrasadas, né?
Foi. Tem muita gente que faz isso, né, velho? Isso é da hora também, ir atrás, né? Porque é aquilo que o próprio Aquiva falou, tipo. Pô, pega aí igual o Douglas faz, né? A top 100 blockchains ali. Ninguém. Às vezes não exista uma Avalanche Brasil da vida, uma Arbitrum Brasil da vida. Então tem campo pra gente explorar pra caralho aqui, né? Tem tipo, a parada tá ali. O Aquivo que ele fez foi isso. Ele pegou um nome que era foda ali do Nouns e trouxe o Nouns pra cá, pro Brasil e tal. E aí foi o sucesso da parada. E aí até que arrumou um trampo ali no Poap, né?
Pop.
Tá trampando no Poap agora, que ficou brother de um desses nessas loucuras de ir pra evento, investir. Ele falou, né? Ele investe muito no network dele, né? Tipo, ele sempre investiu muito no network dele, então ele sempre tentou estar na maioria dos eventos aí. E dá bom, né? Não tem como, velho. Tem que dar. É aquilo, deu a cara. Deu as caras. Não tem erro.
O Tutski, você que tá falando aí dos caras que dá a cara e que não tem erro. Queria saber se você vai dar as caras pra gente nas notícias da
Da
semana.
semana? Sim, senhor. Lembrando que nada que é dito aqui é uma recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa. O conteúdo aqui é destinado apenas para conteúdo e entretenimento, família. Começando aqui, tivemos uma novela aí, como você bem, muito bem mencionou no começo da sua intro maravilhosa, feita pelo ChatGPT, ali que a novela do SBF começou a esquentar de novo aí essa semana. E eu não vou falar todas as notícias aí, porque teve 500 notícias sobre isso. Eu vou pegar a mais interessante, que eu achei aqui, na minha humilde opinião. Que o SBF escreveu que a Binance vazou o seu balanço patrimonial para a CoinDesk, né, que é o órgão ali de notícias do Web3, em memorando interno. E mostram evidências no tribunal sobre isso. Então, ó, será que o pai CZ, que foi o culpado de tudo isso que aconteceu? De
Alguém tem
derrubar?
que levar a culpa.
Alguém tem que levar a culpa. Apesar do volume baixíssimo que temos nas NFTs aí, ontem a Ethereum ela presenciou o seu menor gás da história, muito pelo baixo volume nas NFTs. Então, ontem o gás, eu não vi exatamente quanto que de Gwei que foi, mas foi o menor gás ali da Ethereum desde seu lançamento. Só para você ver como o mercado está aquecido e cheio de dinheiro mesmo.
Mas em Bitcoin, na Lightning, se eu não me engano, a gente segue batendo recorde, né?
É, a Lightning ela teve um aumento aí, acho que era de 900% em 3 anos, né? Era um bagulho absurdo assim. Aí teve um growth espantoso na Lightning aí. O Ethereum querendo derrubar a Polygon. Genial esse comentário aqui. Daqui a pouco nem vai precisar mais de Layer 2, mano. Isso vai ser só o gás da Polygon na rede Edge.
Vou falar em Polygon, tem aquela stablecoin lá também, né? O S e o SDR, que tipo, stablecoin, tá, você vai ver, tá 51 centavos de dólar, não é tão stablecoin assim, mas vocês chegaram a ver essa? Por que perdeu a paridade tão rápido? Ó,
Ah,
lançada
que
pela
perdeu para 50% ali, né? Que perdeu a
Pô,
PEG ali, que
você
derreteu a
viu?
parada. Eu vi.
Derreteu. E é tipo assim, o nome da moeda é USDR, né? Tipo assim. É o dólar de verdade.
É. Ou não. Aqui, ó, continuando, o MoMA, aí, o Museu de Arte Moderna de Nova York, comprou a sua primeira arte generativa para expor ali. Do artista Rafik Anadol. Então aí o MoMA mostrando interesse aí, comprando NFTs para expor no seu museu. Sinistro. Continuando aqui, tivemos uma. Aí a galera achou que foi meio que uma baixa, e teve uma galera achou que é reestruturação, mas na Yuga tivemos um grande taxa de demissões ali na Yuga Labs, a dona do nosso queridinho Bored Ape. Foram demitidos 120 membros ali que trabalhavam na Yuga. A Yuga que tava, acho que estava beirando os 300 funcionários já. Agora devo demitir um terço aí de. Porque talvez o mercado não é a boa, talvez contrataram demais. Vai saber.
Poxa vida.
A banda Deadmau5 é banda DJ, é DJ, né, na real. Deadmau5 é DJ, né? Eu, cabeção. Lançou um jogo NFT aí e agora já chegou para iOS e Android. Eu não tentei baixar ainda, sendo bem sincero. Geralmente os brasileiros sempre tomam geoblock nesses games aí. Nunca dá para baixar. Mas o jogo chama Nitro Nation, é um de corrida ali, e ele é backed by NFTs. Muito foda também. Tivemos também essa semana o MoonPay aí, o MoonPay que estava começando, né, a ter as suas criptos, e agora eles anunciaram o Swap. Swap, quem não sabe, é aquela função que você troca diretamente ali os seus dólares por cripto, sua cripto por cripto, na mesma rede, e aí o MoonPay agora terá. E no MoonPay parece que você vai trocar como se fosse uma corretora. Talvez eles estejam indo para esse lado mesmo, para vender criptos e fazer integração com cartão de crédito. Não sei se você viu isso aqui, Luia, mas temos agora um concorrente para a FriendTech, né, que é o Stars Arena. E ao contrário do FriendTech, que é na rede da Base, o Stars Arena é na rede da Avalanche. Backed by Avax. E, meus queridos, o começo do FriendTech já foi turbulento, e tiveram vários hacks. E no Star Arena não foi diferente. Já na sua primeira semana ali funcionando, já tomou um hack de quase 3 milhões de dólares ali. E agora eles declararam guerra contra os hackers. Continuando na Yuga, depois eles demitiram um terço ali da empresa deles, eles compraram outra empresa especializada em experiências 3D. A gente viu também, né, Luia, que eles fizeram a parceria com Spatial, né, o metaverso centralizado, né, para construir alguma coisa dentro do Other Side, será? Não sabemos. Mano,
se você viu as últimas atualizações que estão rolando aí no Spatial, os caras estão fazendo games e simplesmente alucinantes, velho. Eu até joguei um no grupo ali, sei lá, acho que foi antes de ontem. Uhum. Cara, eu nunca tinha visto um negócio daquele rodar tão liso do jeito que tava rolando. E assim, porra, o rank depois, o tutorial no começo. Aí, tipo, se eu aperto shift, ele dá o dash, corre rapidão. Se eu aperto pra pular duas vezes, ele dá o, tipo, double jump, assim. O mouse, cara, animal. Não sei, e Spatial, não lembro se daquelas versões que a gente começou a buildar lá atrás com a Lacy. Meu, era bizarro. Tipo, não tinha
era
tanta feature
limitado,
assim.
Velho. Ele era muito limitado ainda, lembra? Não dava pra fazer várias coisas, assim, não dava pra fazer ação direito. A única ação que dava pra você fazer ali era fazer o bonequinho sentar numa cadeira ou no sofá. O resto não dava pra fazer nada. E os moleques passavam mal ali pra construir, pra buildar lá dentro.
Pra reduzir a quantidade de poli, né?
Cara, era foda.
É, né?
Mas o Spatial vai dominar tudo, né? Lembrando que o Spatial é centralizado e não. Eles têm NFTs, né? Mas não é o foco, né? Eles têm até umas três coleções de NFT, né? Dos apartamentos, mas não é o foco. O foco é para qualquer um chegar lá, criar mesmo e começar a usar. E pelo jeito tá dando muito certo aí. O The Gods aí, ó. The Gods agora. Porra. Não é recomendação. The Gods anunciou The Comeback. A volta. Ai. E qual que é? Aí você me pergunta, Tutsi, o que é isso, mano? Caralho, velho. Frank anunciou o reset no The Gods. O que vai acontecer e tal? Aí, pra você, meu querido gafanhoto, eu te digo que eles... A única coisa que foi é que o The Gods ele já estava na série 2, lá no Season 2, Season 3. O Yutz também estava na Season 2, sei lá. E agora voltou tudo para Season 1. Esse foi o The Comeback aí.
Eu pensei que você ia falar The Comeback para Solana, tá ligado? Tipo, viram que a Ethereum não dá. Vamos voltar para Sol porque não tá dando mais. Mas você não vai poder escolher
e também, coisa desculpa, assim? Desculpa também, desculpa, eu inibi umas informações também. E o Yutz, ele vai ser bridado para Ethereum, né? Ele vai dar Polygon para Ethereum e vai ser de graça aí. Acho que vai ser no cost para você fazer a bridge. Mas o que, que você tinha falado que eu te cortei erroneamente? Me desculpe.
Não, é suave. Eu vi que daria para você escolher qual das seasons você quer. DJ Gods, porque tem a...
Você escolhe...
Talvez seja isso, ele meio que deixou aberto. Eu posso estar falando besteira, tá?
O Hacker até tá no chat. Mas isso já tinha, aí. Tipo, na Season 3 dele já era isso. Você ia escolher uma das três artes que você ia querer. Você ia ter duas opções para trocar, ou você teria a sua mesmo, que você poderia continuar. Era isso, né? E a Season do The Gods, ele só muda a arte, não é isso?
Eu acho que você podia escolher uma entre a 2 e a 3. Agora você pode escolher a 1. Ah, que é a OG mesmo. Que é meio esquisitão, é feio pra danar alguns, né? Mas eu acho que era isso. Aí, no próprio OpenSea, lá que da hora, o Hack falando.
Foda. E aconteceu o que todo mundo achou que não ia acontecer, mas que a gente, ó, não queria falar nada, mas a gente já tinha comentado disso que poderia acontecer e era a única salvação para esse projeto. Que o projeto que foi adquirido foi o Gutter Cat Gang. Gutter Cat Gang foi adquirido pelo Noah. Noah, confesso que eu não conhecia ele antes dele comprar o negócio, mas ele fez uma oferta pública de $500 mil em setembro, mês passado, ali para comprar o Gutter Cat. E parece que a galera, que a equipe ali aceitou agora, foi essa semana, e deu aquele pump, a galera ficou bullish e tal, mas lembrando, eu vejo coisas boas e coisas ruins nesse rolê, porque não foi, eu não sei quem é o Noah, né, não posso estar falando merda, mas pelo que eu vi, ele é um holder da comunidade ali, bullish no projeto e tal, mas é um holder, né, então tipo, a única coisa que vai mudar agora, tipo, o que a gente estava esperando, o que eu pelo menos estava esperando quando a gente comentava aqui que era a salvação do Gutter, que poderia ser uma organização maior e tal, os big player mesmo, foi um holder, então eu vejo isso, talvez, espero que ele faça tudo de melhor aí, que ele date ali, que ele tenha uma grana para botar e pelo menos cumprir o roadmap que os caras prometeu em 2021, mas vamos ficar de olho. O Gutter Cat, ele chegou a subir, ele estava 0.4, ele chegou a subir nesse mesmo dia depois do anúncio para 0.88, quase 0.9. E agora eu não sei quanto está. Mas deixou a galera bullish.
E foi divulgado valores de compra? Quanto foi?
Foi $700 mil no final.
700 cadol.
Será? Você pensa, né? Tipo, se vale a pena. Porque o que é o mais difícil para você fazer hoje, pelo menos, seja no marketing, seja numa coleção e tal, para ter? Que é o que a gente sempre fala aqui, que é a criação da comunidade. Criar uma comunidade apaixonada, criar uma cultura dentro da Web3 para a galera realmente gostar. E o Gutter, querendo ou não, pode ter todos os defeitos do mundo, os founders ser uns bosta e tal, mas eles fizeram um rolê, tá ligado? Da cultura e do sentimento, montar uma comunidade forte. Eles eram uma das comunidades mais fortes que tinha, mano. Antes, é que agora a gente vê e fala, nossa, que bosta, mas o Gutter tava pau a pau quando era Gutter Cool Cats, né, bem old school, era Gutter Cool Cats, V-Friends e World of Women, que eram tipo as tier, NFTs tier 2 ali, além do Bored Ape, CryptoPunks e tal. Então, tipo, os caras estavam gigantescos. Acho que o Gutter Cat já bateu 10 ETH e tal. E os caras eram gigantescos, né? Então, tipo, os caras comprar isso, eu acho que estoura, né, mano? Tipo, a gente vê um belo exemplo pelo o Lucas Nets comprando o PodPenguins, que era uma rug o PodPenguins, pior que o Gutter. O Gutter foi acho que foi muito mais falha do time do que o slow hug, essas paradas. Mas o PodPenguins era uma real rug pool, mano. Era tudo, já, o cara tinha excluído tudo, o cara tinha sumido das redes sociais, era uma real rug. Quando o Lucas Neto pegou, agora é das comunidades que mais estão construindo, se não a maior, a comunidade que mais está construindo aí no ramo das NFTs, com Walmart, jogos, os caras têm tudo hoje em dia, mano. O brinquedo, hoje de Penguins é um puta case foda. Mesmo com a polêmica também que tivemos do Lucas Neto aí, né? Tivemos meio que um exposed aí do Lucas Nets, puxando aí o passado dele e mostrando que ele já participou de algumas empresas meio duvidosas, se posso dizer assim, de alguns projetinhos meio duvidosos. Aí ele foi, se explicou, é claro que não se explicou sobre tudo e tal, ficou meio que nisso, mas querendo ou não, o trabalho que o Pudge Penguin estava fazendo é a mais. É igual aquela parada, é igual o Azuki, né, mano? Azuki, todo mundo sabe que o Zagabond, rug puller do caralho, já meteu rug em dois projetos, mas e aí? O Azuki, o que criou, as paradas que tá fazendo, mano, os caras estão deitando. Mas, continuando aqui, fala aí,
Mano,
fala aí.
só um adendo a esse assunto. Se a gente começa a ver mais desse tipo de movimento, por exemplo, um cara, um holder ou não, ou tipo, vai, um institucional, uma empresa, começa a adquirir coleções de NFTs que bateram, sei lá, um all-time high ali, porra, no mínimo que chama a atenção, tá ligado? A gente entra num meta de tipo, oportunidades serem mineradas ali para, por exemplo, até um cara que enxerga essas boas oportunidades de compra de coleção entrar em
Startup.
contato com essa. Tá
Vira um
ligado?
mercado de startup real, de a galera chegar a construir a parada e vender, né, velho? E
Muito
eu acho
louco.
que é o canal mesmo, velho. Porra, eu sou muito bullish nisso, velho. Só de ter já sangue novo na parada, de ter uma galera renovada ali, com grana, com capital, pra investir, pra continuar o projeto de onde teve. E pra eles, às vezes, é bom. Às vezes, 700 mil dólares, é uma puta grana, tal, mas às vezes foi mais barato do que criar um bagulho do zero e dar certo, assim, tá ligado? E criar uma comunidade apaixonada que tem. Que eu tenho Gutter, né? Eu sempre tive Gutter. Hoje eu só tinha um clonezinho. Mas eu vejo lá a galera que tá lá, tem uma galera do primeiro dia ali, velho, de junho de 2021, que tá ali até hoje falando. A comunidade é forte ainda, querendo ou não. Então acho que esse é o canal mesmo, velho. Acho que esse é o canal, é o futuro de muitos
Porque,
projetos
tipo,
aí.
se você vai. Se você é uma startup, tá indo numa rodada seed aí de investimento e tal. Você, claro que tem startups e startups, projetos, projetos, produtos e produtos. Mas, enfim, começa a enxergar essas coleções, essas comunidades já criadas, que existe uma trilha que é obviamente muito bem colocado pelo Douglas ali, meu, tá na blockchain, velho. É um livro aberto, a consulta está ali, tá ligado? Aí beleza, tem o Twitter que foi construído, tem o Discord, tem, enfim, tem todos os dados que históricos que a que a bom, que o porra, que a coleção foi desenvolvendo, né, ao decorrer dos anos. E você coloca isso um número em cima e fala assim, não, beleza, então a partir de agora essa coleção vale 1 milhão de dólares. Legal, quem é? Quem são as empresas, tá ligado? Que estão dispostas a investir? Quem são os intermediadores? Que geralmente é o cara que é o corretor, né? O corretor faz muita grana também. Então tá aí uma outra oportunidade. Ah, e me fica esse próximo questionamento também. O cara que comprou a Gutter, o que que ele vai fazer agora? Tá ligado? Olha a quantidade de coisa. Bom, o cara tá capitalizado, beleza, ele precisa de time. Ô, maluco, massa, hein? Agora que você comprou, qual que é a ideia? E aí, que vamos buildar o quê agora, mano? Porque é rotativo. Ô, Douglas, dá a letra pra nós, mano.
Eu acho que tem que abrir para a comunidade, entendeu? Acho que todo esse projeto de Web3 aí tá na dúvida, não sabe o que fazer, irmão, abre para a comunidade. Entendeu? Que a galera vai saber o que fazer. A própria pessoal da Yuga aí, o cofundador da Polygon, foi lá essa semana, lá na ApeCoin DAO, que é o tipo fórum ali, né, da coleção ali dos Bored Apes e tal. Ele submeteu uma proposta de trazer a ApeCoin para a própria e criar uma rede, a própria ApeChain, entendeu? Então, tipo, o cofundador, olha a parada, galera, para as empresas aí, para a galera se situar. cofundador da Polygon, fui no fórum de outro projeto da Yuga Labs, de uma coleção. Galera que tem preconceito aí com Grant é bom, e proposta na Web3 é bom ouvir isso. Ele foi lá e fez uma proposta de criar uma Ape Chain com custo de 200 mil dólares por ano, mais 650 mil dólares de fundo para ajudar a desenvolver o projeto, para a ApeCoin ter a própria blockchain e poder ter a escalabilidade dela, entendeu? Você acha que essa proposta não vai passar, vai passar ou não vai passar? E aí, o dinheiro que vocês falaram que precisava investir e tal, já veio do próprio projeto, da própria comunidade. A galera vai chancelar, vai acontecer, entendeu? Então, até a interoperabilidade, né? As parcerias aí na Web3 são diferentes, então é bom pra galera ficar ligado.
Ouro, hein, mano? Ouro.
Continuando aqui, a JP Morgan aí soltando no seu report mensal, né? Que eles estão muito bullish aí bem nessa parceria, né, nessa trade que rolou entre a BlackRock e Barclays, acho que fala. Que eles acham que tá vindo para um lado assim que a BlackRock tá começando a dar uma olhada e vai começar a vir pesado para RWA. Sabe o que são RWAs, ô Luia? Real World Assets. Tem muita gente no mercado, mas é tipo muita gente mesmo que está botando fé que essa vai ser a grande nova narrativa do próximo bull market. Que, se for ver, faz bastante sentido mesmo. Real World Assets, para quem não sabe, é tokenizar ativos do mundo real. Ativos, qualquer coisa, né? Que isso pode se tornar um ativo. Então, parece que a galera está bem bullish, está bem de olho nisso, e parece que a BlackRock também está começando a ficar de olho nisso aí também.
Né? Se divulgaram agora, então eles estão de olho desde qual data, né?
Exato.
Os caras eu acho que essa notícia aí, né, ela saiu porque eles fizeram a primeira transação entre o JP Morgan e a BlackRock ali, de uma operação de tokenização e tal, de ativos, né? Uhum. Então, acho legal explicar aqui para a galera, né, que tokenizar nada mais é do que transformar um ativo em um ativo digital, né? Então, uhum, essa nova fase da internet nada mais é do que uma camada que a gente está criando que vai possibilitar a transferência de valor aí, né? Então é a internet do valor. Então tokenizar nada mais é do que transformar algo em ativos digitais. Então a galera fica meio bugada assim quando ouve.
Exatamente. E será que essa vai ser a nova narrativa do próximo bull? Porque se eu for pensar que sempre tem uma narrativa central aí nos bull markets, né? Já tivemos ICOs, já tivemos games, já tivemos NFTs. Será que a próxima será RWAs? Fica aí o questionamento, família. Continuando aqui, a Amazon fez parceria com a Immutable X, a blockchain focada bem em games, para deixar os criptogames mais fáceis para todos. E a Amazon, né, quem não sabe, ela tem a Amazon Web Services, que é a AWS, até estava patrocinando os eventos que a gente estava indo e tal, e fizeram essa parceria com a Immutable X, que tem diversos jogos já rodando ali na sua blockchain. Ela é bem utilizada para Immutable X. Eu acho que aquele jogo clássico, como chama? Rabo, tá ligado? Que era o... acho que tá lá também. E eu acho que até o TikTok fez NFTs na Immutable X há muito tempo atrás, 2021, assim, bem no comecinho, bem no hype. E, enfim, ficar de olho aí nessa parceria e na Immutable X, IMX. Cristiano Ronaldo e Binance aqui lançando a sua terceira coleção NFT aí com prêmios exclusivos para fãs. Eu não mintei nenhuma NFT do Cristiano Ronaldo até agora. Tanto que a primeira nem dava para mintar, que era só novas contas. A segunda eu nem vi que teve. E agora a terceira com prêmios. Aí,
já dá para pedir música, né?
Se estão fazendo é porque tá dando certo, né? Cristiano Ronaldo também, se ele não der sold out numa coleção, quem dará sold out numa coleção, né, meu irmão? Se o homem não dá sold out,
Pois,
esquece.
esses caras aí têm,
Esquece.
né, estão na Web3 já desde antes, só não sabiam, né, que os caras tinham comunidade,
Exato.
tinha tudo, a galera
Exato.
engajada.
Tivemos um caso aqui atípico também na corretora Kraken, que eles receberam 34 milhões de dólares em NFTs, não, em dólar, desculpa, em USDT, de duas carteiras misteriosas. Do nada depositaram 34 mil ali na corretora Kraken, e ninguém sabe de onde veio, família. Será que o cara errou o contrato? Errou a
Ele
wallet?
errou, sim. Errou. Ah, aqui, ó.
34 mil aí, dona Ida. E tivemos aqui a notícia que, ó, isso aqui mexeu comigo, não sei se mexeu com os senhores também, mas é da minha época, e o Magic Eden está fazendo drop de cartas Pokémon tokenizadas, família. Agora a gente viu um movimento de ainda, né, nessa tokenização aí, nessa trend aí que está se formando de RWA. A gente já viu um belo movimento rolando, dois movimentos aí com carta Pokémon, que isso pode confundir e achar que é o mesmo, mas são dois diferentes. O primeiro é da empresa ali do Gary V, que é uma empresa que está tokenizando todas as cartas. Então, tipo, você mesmo, o afegão, pode ir lá, nós pode colar lá, botar nossas cartas e vender em NFTs, e aí eu acho que a galera consegue queimar e pegar a física depois, né? Você já fica com as duas. Acho que nem precisa queimar. Na real, quando você compra, você já ela acompanha aí a NFT com a carta real. Isso é uma parada que já tá rolando. Dá uma olhada na rede Polygon ali, ó. Fica de olho. Carta Pokémon, tem carta da NBA, carta da NFL, tem todos os tipos de carta que nos Estados Unidos é bem forte esse mercado. E isso já é muito da hora. E a segunda parada, que é essa aqui do Magic Eden. Magic Eden fez parceria com um colecionador fudido de carta Pokémon e tá fazendo o drop dele, das cartas dele, tá? Então são duas coisas diferentes, duas paradas separadas. Uma do Gary V e a outra do Magic Eden. O que eu tô de olho, a que eu tô de olho, que tô estudando mais e vou me aventurar com certeza é a do Gary V, que ali eu acho que vai que tem um potencial maior. Essa do Magic Eden é um drop só. Não sei se você. Eu acho que essa do Magic Eden você precisa dar o burn na sua NFT para pegar a física. Não tenho certeza. Dá uma olhada depois. Mas essas duas aí estão começando a construir para esses lados. E que mais fácil do que vender de coisas que já são colecionáveis no mundo real, meu querido Luia? A galera que já tem. Eu, por exemplo, que tenho minhas cartas de Pokémon desde 1999. E ainda tenho as primeiras edições ali. Imagina isso, Lulu. Imagina
Meu,
isso.
1999, eu não tinha nem nascido. Ah.
Não tinha. O Lulu já estava na faculdade. A real é essa. O Lulu já estava na faculdade.
Não, mas é o movimento se repete, né? As coisas só se
Movimento sempre.
repetem.
E aí eu
É
tava
seres
brisando, tava
humanos.
refletindo com essas paradas, tipo, de toda essa nova narrativa aí do RWA, o que tá pensando? Pensa, no começo das NFTs, no hype das NFTs, a gente tava com uma toda a narrativa do que a gente precisava a ser dono das paradas digitais, né? Que a gente precisava, que a gente nunca teve posse de nada digital. Essa era a narrativa. Ah, agora você vai ter as paradas, mas são suas, a imagem é sua, o joguinho é seu, os caralho é tudo seu. Só que acompanha o raciocínio. Veio o bear market e a galera hoje, o maior FUD que você vê, pelo menos nas coleções NFT, é que elas não dão benefícios aonde? No mundo real. Então a galera tá querendo cobrar ainda, tipo, a galera tem todos apegado ao mundo real para o mundo virtual, ir lá e pegar as imagens, comprar as imagens, pagar uma grande imagem. Viu que isso só não tava agregando direto disso direito, mano. Tava quando tava todo mundo ganhando dinheiro em qualquer bosta que você comprava é uma coisa. Aí quando acabou o dinheiro no mercado é outra. E a galera começou a cobrar mais ainda o ativos no mundo real, benefícios no mundo real, né? Utilidade, a parada. Por que que eu vou comprar isso? Se eu vou comprar só pelo IP da parada ou eu vou comprar porque eu vou ter acesso a drops exclusivos, se eu vou ter ganhar roupa, ganhar os caralho, qualquer coisa. E agora eles. E se essa narrativa mesmo for a que vai puxar o próximo bull, que é o RWA, é exatamente isso, mano. Os caras agora sim eles vão juntar, conseguiram juntar o bagulho no mundo real, então, querendo ou não, as NFTs que você vai ter, as paradas tokenizadas que você vai ter, vão já te dar, já vão espelhar a parada no mundo real, então você vai conseguir comprar a parada muito mais fácil ali, quem você quiser, direto ali pela MetaMask e não, sei lá, pelo Mercado Livre, pelas paradas. Já vai ter a representatividade dela ali tokenizada ali para você, sei lá, validar ou para você fazer parte aí da comunidade ainda. Só que agora com as paradas no mundo real. Cê imagina se foi isso mesmo? Meio bizarro, não é não? Os cara foi e voltou, aí agora juntou a porra toda. E no final das contas é a imersão. O metaverso é quando o real encontra o digital, ou quando as coisas digital valem mais do que essas coisas no mundo real. Eis a questão.
Quero a opinião do Douglas sobre isso.
Não, eu acho que o mercado ele está mais maduro, e o pessoal entendeu que a Web3 é sobre transformar o mundo, realmente fazer essa transição para o digital, entendeu? Então, até hoje a gente meio que vivia no mundo digital, mas, como eu falei, a gente ainda precisa assinar contratos no mundo físico, a gente precisa, né, de certidões, licenças, enfim, um monte de coisa aí no mundo físico. E a Web3, né, essa nova fase da internet, ela traz a possibilidade da gente viver esse mundo realmente digital, não precisar mais de licenças, de certificados, de intermediários, né, de órgãos governamentais e tal, fazendo o meio campo. Então, se a gente forçar, né, se a gente construir nessa direção aí essa nova fase da internet, eu acho que é um futuro de sucesso, entendeu? Então eu concordo aí com esse movimento de ir para os RWAs aí, né, de tokenizar as coisas do mundo, que eu acho que a galera vai passar a construir mais do que ficar falando sobre a tecnologia, né? Afinal, hoje você vai pegar o seu carro lá, você não fala, ah, vou pegar o meu veículo de combustão interna para ir no mercado. Você fala, pego o meu carro. Se for gasolina, for híbrido, for elétrico e tal, você vai, ah, vou de carro, pá. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, a gente passando essa parte aqui do início, da galera capinando, né? Querendo fazer as coisas acontecer, vai vir essa aí. Da galera, é meio que a corrida do ouro, entender que todas as áreas vão ter que vir para esse mundo digital, pelo menos operar dessa forma aí, né? Poder tokenizar as coisas, poder vender um produto digital, né? Físico e digital, enfim. Acho que o futuro é esse, na minha visão, eu não quero ser muito otimista, não.
Realista, né, mano? Realista.
Falando em digital, o Artifact, ela vai lançar agora, dia 18 de outubro, vai ter o fork do Dunk, do CryptoKicks Dunk ali, que foi a primeira NFT da Nike, daquela caixa, que aí veio, ela vai lançar, e é exatamente isso já. A Artifact já tá fazendo essa parada de mesmo, tipo, como que chama? Não é NPC. Como que chama aquela tagzinha que fica na parada para validar no...
NFC.
NFC, isso, NFC. Aí ele já tem NFC nos tênis ali que você valida no app, e aí o app já está contando os passos que você dá com aquele tênis, lembrando que a Nike tem o seu Move to Earn para acontecer no começo do ano que vem ali, da Artifact, né? E os pontos já estão farmando, Lulu. Os pontos já estão farmando.
Mano, eu tô farmando GST e GMT ainda com o meu stepping aqui. Porra.
Mas imagina farmar o seu stepping andando com esse tênis, porque esse tênis é direto do... A tecnologia do tênis que ele conta ali as andadas, não é o GPS igual é o stepping.
Ué, esse muito combo legal.
Double farm aí pra você, ó. Double farm.
Caralho, agora vou. Nossa, agora você foi além do farm. É o meta farm.
Meta farm. Do...
Caralho.
Tem um amigo seu que ele tem direito a mintar 7.
Nossa. Ó. Colocar as bags pra dentro aí.
Colocar
tem uns dons aqui. Tem os dons. Ó, os dons. Vou jogar tudo na mão do Tutsky.
Manda. E esse vai ser o físico, né? Que a NFT já tá rolando. Esse eu acho que eles fizeram uma estratégia diferente. Porque esse o supply vai ser maior pra rapaziada. E esse vai ter venda nas SneakerCon da vida ali também. Tipo no drop, como se fosse drop da Nike mesmo na gringa, que eles vendem fisicamente, né? Então eu acho que esses que eles estão lançando exatamente pra fomentar o mercado secundário dos sneakers ali com esse tênis, sacou? Que é ali que roda bastante, ainda mais nos Estados Unidos, é bem forte o mercado de sneakerheads, né? É farm em dobro, farm em dobro. O Luia tá perdendo a oportunidade de farmar em dobro aí.
A gente vai resolver isso aí o quanto antes.
O quanto antes. E podemos ir para elas, Lulu, ou ainda não?
Mano, o Douglas tá ali... Tá esperando, porque ele vai ter que responder pra gente, né, cara? Eu vou até colocar a musiquinha aqui, ó. As perguntas polêmicas.
As perguntas polêmicas, começando hoje com... Qual é o seu maior arrependimento desde que você entrou no mundo cripto?
Ter comprado pouco Bitcoin, né?
Tem entrado de leve.
Podia ter botado um pouquinho mais, né? Então, teve uma situação que foi até engraçada. Em 2016, peguei a rescisão da empresa grande que eu trabalhava e tal. O Bitcoin estava R$800, cara. Eu lembro disso. E aí eu falei, pô, vou comprar tudo de Bitcoin, não sei o quê, babá. E, pô, botei só uma partezinha, conservador e tal. Mas é. Foi um período. Foi daqueles momentos que você podia ter trocado a história, né, da vida. Né? Assim, comprado tudo, né? Devia ser diferente. Esse aí é um deles. Mas não me arrependo, não. Foi bom para aprender a construir.
Aprendizado.
Qual que você acha que pode ser o maior benefício das criptomoedas NFTs da Web3 no mundo real, assim, benefício real?
Eu acho que é isso, né? Um mundo mais justo, inclusivo, aí, e sem tantos intermediários, né? Ganhando aí realmente quem é relevante em cada projeto, então.
Eu sei que você já falou, mas pode falar o que você acha que foi o maior desafio de todos, assim, desse que você entrou? A coisa mais difícil que você teve que fazer? A parada mais foda, assim? O que você acha que foi, ou tá sendo, às vezes?
Cara, NFT Brasil foi um grande desafio, cara. E quando a gente chegou lá e viu tudo pronto e tal, porra, mano, dá uma felicidade, assim, sem nem explicar, assim. Ver algo saindo do chão, né? Tal, foi bem maneiro. Eu acho que esse aí foi tipo um dos maiores, né? Tipo, um evento muito grande, né, cara? Bienal de Artes e tal. Uhum. Um monte de gente do mercado falando que a gente não ia conseguir e tal, assim, essas coisas, né? O pessoal fofocando, falando que o evento não ia ocorrer, blá, blá. E a gente, pô, lá construindo. E, pô, foi recompensador, assim, um monte de gente agradeceu a gente, né? Te levou mais de 5 mil crianças de escola pública.
Então, foi 80 ônibus. Muita criançada, né? Lá tava foda demais.
Né? Foram 80 ônibus que a gente da organização mesmo que fechou e tal, pra poder levar essas crianças. Então, foi uma parada bem marcante, assim, satisfação fazer parte. Abraço aí pra galera do NFT Brasil, Marco, Ed, Lucas,
Pet. Marco, né? Precisa vir aqui ainda, mano. Marco ainda não colou aqui.
Ele é brabo,
Claro
só
que esse
chamar que ele vem,
menino.
só chamar que ele vem.
Eu lembro que acho que eu vi ele falando a primeira vez ali no NF Talks e ele tava nervosão, assim. Depois ele até falou, porra, mano, não gosto de ficar falando, tô nervosão. Aí depois daquele evento ele não parou de falar, velho. Todo evento que eu vou, tá o Marcos falando aí agora, ali, muito foda.
É isso, não. É a mesma coisa. O Marcos ali, um builder, né? Pô, cara que eu tenho enormes, admiração ali, já fez muita coisa aí pelo Brasil. O cara que trouxe a Beyoncé, por exemplo, Rolling Stones, pro Brasil pra tocar, entendeu? O cara é gigante. E, pô, ele viu que alguém tinha que botar a mão na massa, botar a cara. Ele tá fazendo também. E, pô, o SP Crypto Hub aí é uma parte relevante, não só da nossa história aqui, mas da história da Web3 aí no Brasil, diversas parcerias, né, surgiram ali dentro. Então, enfim, acho que é isso, né?
Pô, muito
A
foda. E
resposta aí,
fazer
vamos para o próximo.
um evento mensal é foda também. Acho que no SP Crypto Hub eu fui. Acho que já fui umas duas, três vezes. Eu fui algum dia que era acho que depois do NFT Brasil, não rolou um dia lá? Eu fui lá também. Foi a primeira vez que eu fui.
Rolou próximo, assim, foi alguns dias antes e tal, né? A gente até distribuiu todo mundo que pegou POAP, a gente falou, ó, quem? No final do evento a gente falou assim, ó, quem pegou o POAP hoje, com esse POAP você acessa o NFT Brasil e tal. Tem uma galera que ficou
Cara.
maluca, né? Então,
Você não foi,
mas
né,
se
Luia, no
emocionou.
NFT Brasil?
Não fui no NFT Brasil, mano.
Ano que vem a gente vai te dar a oportunidade de você ir de novo.
Olha aí.
Ele é da Argentina, mano. Ele
Eu
só.
tô. Eu tô ele é da Argentina, parece que eu vi
Salé,
você daqui.
Roger, mano.
Eu tô aqui desde março surfando os pesos. Mano, quando eu cheguei aqui, o peso era uma coisa. Hoje a gente tá trocando por 1.000, velho. Um Tether, um SDT pra 1.000 pesos. Pô,
Cara,
1.000 pesos, velho. Sério, dá pra, tipo, pra pagar as contas aqui. Dá
doideira, doideira.
pra pagar as contas.
Insolana.
Semaninha, semaninha.
É isso. Não, pô, mas ano que vem, se quiser vir, te mando ingresso, irmão. Sei satisfação ter
Não,
você aqui.
vou. Dezembrão já tô no Brasil aí de volta. Quando é que é o
Da hora.
próximo? Tem datas? Temos datas?
Ainda não, mas em breve eu já vou ter a data aí. A gente já está conversando com os parceiros, assim, já está bem encaminhado o NFT Brasil. Está com apoio forte agora do governo. Se o último vocês acharam grande, o próximo vai ser maior ainda, para a surpresa de todos. E
Gigantesco.
vamos
Lindo.
para cima, galera.
Mas é 2024, né?
Exato, exato.
2024.
2024 é um
Tá.
por ano. O intuito do NFT Brasil, por enquanto, é um por ano. Por enquanto vai ser em São Paulo, próximo também. Mas o intuito é no futuro vir a ganhar o Brasilzão aí. A gente está estudando a forma melhor de poder.
Fora. E agora a última pergunta polêmica antes da nossa gotinha que teremos aí no. Gotinha de 9 de supply aí, dá pra galera pegar, dá pra galera pegar. A favor ou contra a regulamentação das criptomoedas? Essa é polêmica.
Cara, eu acho que assim, para a gente levar o Web3, é a minha opinião, né? Para onde a gente quer, né? Eu acho que a gente precisa de regulamentação. Eu vejo que tem uma galera que fica, pô, você é maluco, o governo vai controlar tudo, enfim. Eu acho que a descentralização, né, te permite aí ter N carteiras. Né? Quantas carteiras você quiser, em quantas redes você quiser, e isso aí é uma parada que dá o poder para as pessoas que a gente nunca teve antes. Não tem como ninguém saber quantas carteiras você tem, quais carteiras você tem. Ligar essa carteira a você, a não ser que você deixe, né? A não ser que você use o NFT que está dentro dela como uma profile picture, né? Uma foto de perfil ali. Não tem como ninguém saber que aquela carteira é sua. Então, assim. Se você é um verdadeiro degenerado, regulamentar não vai fazer diferença nenhuma para você. Você vai ter sua carteira, vai movimentar o seu patrimônio em outra chain, em outra partezinha ali da internet. Eu acho que a regulamentação é importante, pô, pro teu tio lá que não investe em criptomoeda, que ele fala que é contra a lei, né? Para aquele projeto que, pô, tem tudo para estar na Web3, mas às vezes por uma questão cultural, por falta de conhecimento, ainda não está. Então, eu acho que a regulamentação vai dar esse empurrãozinho em quem falta dá para vir para essa nova fase da internet. Todo mundo vai ter que vir. É isso.
Respondeu, tu disse que eu não.
Respondeu, achei da hora, achei da hora, achei bem foda mesmo. Foi uma bela resposta
Isso,
aí.
tamo
A
junto.
gente escuta de tudo que é resposta aqui, todo tipo de resposta.
Imagina, né? Eu já ouvi algumas polêmicas aí. A pessoa demora, né?
Tem cara que chega aqui e fala nem fudendo, mano. Nunca. Os caras.
É isso.
Tem de tudo
Ah, eu
mesmo, mas não,
acredito nisso,
respondeu.
né?
Mas
Privacidade é
achei
um
bom.
direito, né?
Exato, exato, exato.
Humano, então é um direito de todos nós. Então a blockchain, ela traz isso de volta para a gente, né? Mas como eu falei, o mais importante ali, o que eu vejo dessa nova fase da internet é a inclusão, a transparência, né? A imutabilidade ali, enfim. Eu acho que a gente tem que focar nisso para poder extrair o de melhor aí que esse novo mundo pode vir a trazer para a gente, né? Não é tão fácil, né? É, como a gente
Exato.
falou aí, tem vários percalços, tem governo, tem gente que quer, tem gente que não quer, muita gente falando mal, mas trazendo produtos com usabilidade e finalidade, né? Acho que a gente vai chegar lá.
E tem uma nova, ô Luia. Essa aqui eu não avisei ninguém, ó. Tem uma nova.
Opa!
A última. Retininha. Escaneia ou não?
Ah, porra.
Cara, eu acho legal assim o projeto dos caras. O pessoal ficou muito em cima ali, enfim, falou do tokenomics, mas pô, um projeto gigante, né, irmão? Então, pô, o cara quer ser renda básica aí pro mundo inteiro, então não tem como ele emitir pouco token. Uma parada que me deixa puto hoje, em navegar pela internet é eu ter que provar que eu sou humano, né? Então, pô, toda hora tu tem que provar que você é humano e tá cada vez mais difícil você provar que você é humano na internet. Então, projetos como esse, né, que trazem uma nova forma de identidade digital, eu acho importante sim. Queria eu, ao invés de ter que subir documento para abrir uma conta de e-mail, tantas outras coisas aí, aplicações idiotas aí da internet, eu tendo que botar meu documento. Se eu pudesse só botar a minha retininha, acho que seria muito mais seguro para mim e rápido também, né? Então fica aí um toque para a galera que é contra o projeto.
Galera, escaneia a retininha. Então vamos para a nossa gota, né? Gota, ó, gotas.social. Cola no já no gotas.social que teremos duas senhas hoje, né? Porque a gente não cai mais nesse conto. Então, ó, a primeira senha, meu querido DGN.
Peraí. Gotas.social é o
Gotas.social
site.
aqui. Exato. A primeira senha é pode mintar 63. Pode mintar 63 na primeira senha.
Certo.
Coloque aí, pode mintar 63.
Aqui abriu, hein? Aqui abriu.
Abriu? Pediu a senha extra? A senha
Senha.
extra, meu querido DGEN, o hacker não conseguiu adivinhar, é Pokémon.
Não acredito.
Maiúsculos, sem acento.
Tá de
Pokémon.
sacanagem.
Juro
Pokémon.
pra você. Pokémon, maiúsculos, sem acento. É a nossa.
E bonita essa NFT, tá?
Essa ficou bonita. Essa ficou bonita.
O ela astronauta pode mintar azul.
Número 9, aí já chega na 10. A edição 10 aí da gota, onde ele segurando a orbe brilhante representa um investidor seguro em meio às incertezas do mercado. Com a orbe é cauteloso observando padrões e tendências. Sabe que a luz da informação é sua aliada, guiando na jornada mesmo nos períodos mais obscuros,
família. Nossa, tá cada vez mais poético isso daí, porra, é um verdadeiro...
Tem que rolar depois a historinha, né? E deu sold, hein? E agora
já acabou?
Eu tentei aqui, mas não deu tempo não, galera.
Não deu tempo.
A galera foi muito rápido.
Que isso?
Galera que pegou, ó, Caleb pegou, Raquel Flávio pegou... Dan pegou, Karen pegou, sold out aí, mais uma gotinha.
Satisfação, galera, obrigadão aí.
Valeu, e agradecer aí também o Douglas, deixa suas redes sociais aí pra rapaziada te seguir e acompanhar essa zoeira aí que é.
Pô, então, eu faço muito conteúdo ali no LinkedIn, é Douglas Miranda, lá no LinkedIn mesmo, no... Instagram é Douglas, de Daus mesmo, então D-A-O, Glass, Miranda. E no Twitter é Mr. Tecnocoins, MR, Tecnocoins.
Mr. Tecnocoins.
Da época, trade, investimentos, é. Então ainda levo ali em algumas redes. E, pô, satisfação, sou sempre bem acessível aí, quem tiver dúvida, quiser construir na Solana, ou abrir um Crypto Hub na tua área, né? Não tiver alguma dúvida em algum desses projetos que a gente ajuda, conta comigo, só mandar uma DM lá e, pô, bora construir, galera. Brigadão aí. Aleluia, Dutch, por me convidar para essa resenha aqui, animal. E, tamo junto, pô, pode me chamar para outras aí que eu broto o mercado. Se tiver faltando alguém pra escalar, pode contar comigo.
Mano, a casa é sua, volta sempre pra dar esses updates aí pra gente. Ano que vem estamos aí no Brasil pra fazer uma big party aí no evento. Nos eventos, né? Porque tem coisa pra gente falar, tem coisa pra gente fazer. Agradecer demais, pô, tua presença, tua energia, teu tempo, tua vibe, gratidão pelas calls aí, por tudo que você tem feito e providenciado pra gente nessa noite maravilhosa. E avisar o DGEN que tá assistindo, tá? Pra você se inscrever, caso não seja inscrito, deixar esse like se você não deixou. E avisar que na próxima quinta-feira estaremos ao vivo aqui, mais uma vez, novamente, para o seu entretenimento, querido DG, um beijo no seu coração, feliz dia das crianças e tchau!